Olá, amigos ouvintes da Cultura FM. Eu converso agora com o delegado de Polícia Civil, o Dr. Joaquim Rodrigues, e vamos falar um pouquinho sobre o balanço, né, da divisão de homicídios, da DH, aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Doutor Joaquim, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cultura FM. Vamos trazer esse pequeno balanço com os seus números. Quais são os números que o senhor traz para nós, traz para o ouvinte, amigo ouvinte da Rádio Cultura FM? Seja bem-vindo.
Bom dia, Celso. Bom dia a todos os ouvintes. Na realidade, Celso, nós temos aqui esse núcleo de investigação de homicídio, né? Isso quando eu cheguei aqui no final de 2016, como delegado de polícia, eu recebi várias reclamações da sociedade com relação ao crime contra a vida, que é um crime que choca toda a sociedade. Então, eu, de comum acordo com o doutor Leonardo, que é o titular, e o doutor Rivaldo, coordenador, eu aceitei a coordenar esse núcleo de investigação de homicídio, isso para tentar amenizar a questão da violência em Luiz Eduardo Magalhães. E juntamente com a minha equipe, nós tivemos aí esse balanço de 4 anos, né, que isso se deu no início de 2017, nós conseguimos fazer uma redução significante, né, com relação a homicídios de 2017 até hoje. Em 2019, nós chegamos a um total de 19, isso em 2016, enquanto não existia esse núcleo, ocorreram 65 homicídios. Em 2019, esse número já caiu para 29. E hoje, 2030, nessa data, 23/12, nós estamos apenas com um a mais do que o ano passado. Nós estamos com 30 homicídios no ano 2020. Porém, se falando em números, nós temos aí agora a questão da repressão, que isso foi feito um trabalho de investigação da nossa equipe, é o trabalho repressivo da Polícia Civil, que nós conseguimos elucidar 70% desses crimes. Isso com autoria definida, inquéritos remetidos ao Ministério Público. Então, isso para a gente, eu acho que foi o suficiente para contribuir para essa redução. Aqui a gente tinha notícia de elementos aqui que era conhecido como matador. Ah, fulano é matador, ciclano é matador, e isso já havia matado vários. Hoje essas pessoas, os que não morreram em confronto com a polícia ou entre eles, essas pessoas são presos ou foragidos. Porque aqueles que não estão presos, porque o que nós fizemos foi investigar e atribuir a eles os crimes, né, que eles estavam cometendo, e pedimos prisão. Então isso, a maioria estão presos, e os que não estão presos estão foragidos. Então, tiramos de circulação, né, facção que tinha aí, que tinha nome também, hoje não existe mais, certo? Colocamos todos nos lugares deles. Então, é isso. Eu acho que as forças de segurança de Luiz Eduardo têm feito um bom trabalho, a Polícia Militar todos os dias está aí conduzindo elementos, seja por tráfico, seja por homicídio, seja por porte de armas, e todos os crimes. A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal tem feito um bom trabalho também. Esse é o trabalho preventivo, né? Mas também quando se prende alguém numa situação de flagrante, acaba sendo um trabalho repressivo. E a Polícia Civil que finaliza todo esse trabalho, né? Então eu acho que nós podemos atribuir como um número positivo, né, um balanço de 4 anos de trabalho nesse núcleo, porque tanto a quantidade de homicídios que diminuíram, né, e quanto o aumento dessas elucidações, porque isso indica que aquele que matou, ele foi responsabilizado criminalmente por aquele crime. E isso a gente sabe que inibe futuras ações.
Doutor, a gente percebe hoje também, como você mesmo falou, né, desse enlaçamento das forças de segurança do município. Esse combate vem em mente, ou seja, com muita constância e já direto da fonte, ou seja, dos laboratórios, da boca de fumo, né, das bocas do tráfico. Ele também tem sido responsável pela essa diminuição do número de homicídios?
Com certeza, Celso. Nós temos aí, eu posso afirmar que acima de 80% dos homicídios ocorridos em Luiz Eduardo Magalhães tem relação com a droga, com o tráfico. Isso porque quando eles matam ou mandam matar, geralmente os que estão, às vezes, até presos, mas comanda os crimes aqui fora. Manda matar porque a pessoa está devendo droga, manda matar pela disputa de território, de patrões diferentes, manda matar porque a pessoa não quer mais vender droga para aquela, ou mudou de patrão, aí é motivo para morrer. E isso também interfere a droga nos outros crimes. O furto e o roubo também, nós podemos dizer que esses crimes, acima de 80%, 90%, tem relação com o tráfico. Porque ele furta ou rouba para comprar droga, para pagar a droga que ele pegou e consumiu, ou ele perdeu, ou ele vendeu e não teve como pagar. Então, esses outros crimes todos estão relacionados com a droga. Para você ter uma ideia, a maioria dos roubos na cidade são roubos de celulares. E esse tipo de objeto, ele é levado imediatamente para uma boca de fumo. Ele é entregue, eu posso dizer que mais de 90% dos receptadores de celular roubado são traficantes, porque o cara já rouba ali, já leva e entrega na primeira boca de fumo ou para trocar em droga naquele momento, ou droga que ele já está devendo. Então, assim, o crime, tudo tem relação com o tráfico de droga.
Doutor, outra situação. Nessa semana, o senhor vem acompanhando também a pasta do seu colega, o doutor Leonardo Almeida, responsável pelos outros crimes que acontecem aqui, Luiz Eduardo Magalhães. Do início, né, que o senhor pegou desse recesso até agora, como é que tem sido a avaliação que o senhor faz? Quais são as ações que a gente tem? A gente tem, inclusive, aqui, né, uma dupla de criminosos que foi presa por questão ligada também às drogas. Fala pra gente como é que foi, faz um pequeno apanhado do que foi essa semana até então, visto que a gente ainda está na quarta-feira, né? Ainda temos a quinta pela frente, sexta-feira para fecharmos aí, e temos o final de semana pela frente também. Mas faz uma pequena avaliação para a gente.
Essa semana, graças a Deus, está sendo tranquila, né? Principalmente com os crimes mais violentos que a gente, né, conduz aí na questão de homicídio, essas coisas, está tranquilo. Essa noite foi apresentado pela Polícia Militar uma dupla que estava na prática do tráfico e associação para o tráfico. Nós autuamos em flagrante e estamos fazendo a comunicação ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, né? E é elemento que saiu tem menos de mês, que saiu do presídio, exatamente pelo mesmo crime de tráfico, mas sai e não procura uma forma de sobreviver, de trabalhar honestamente. Volta para o tráfico e a nossa obrigação é fazer o que determina a lei. A Polícia Militar está de parabéns em fazer o seu trabalho, né? Que é o trabalho além de preventivo, mas também que reprime, que prende aquele que esteja cometendo crime ali, numa situação de flagrante. E, a partir de agora, com certeza, irão passar o Natal e talvez final de ano no presídio.
Doutor, para a gente finalizar, eu sei que é um assunto um tanto quanto polêmico, mas as pessoas questionam, eu queria ouvir a sua voz, né, a sua palavra também, enquanto um membro, né, um partícipe da Polícia Civil, um membro também das Forças de Segurança. Quanto ao indulto de Natal, que é aquele benefício concedido para alguns presos, para passarem com suas famílias a época natalina, né? Não vamos falar de ano novo ainda, porque ainda vai ser pela frente, mas como o senhor avalia esse indulto de Natal? É possível que essas pessoas que estão lá dentro do sistema carcerário possam sair sem cometer delitos, sem colocar em risco a vida de outra, né, de outras pessoas que estão aqui fora?
Olha, Celso, o que eu posso responder dessa pergunta é uma questão, assim, um posicionamento pessoal. Eu acredito muito na ressocialização, acho que aquele elemento que cometeu o crime, ele deve ser, pelo menos, tentar ressocializar. Porém, eu acho o seguinte, quem quer passar o Natal com a sua família, que não cometa crime, seja ele de qualquer espécie. Imagina você um elemento que tem direito à saída, vamos dizer assim, do Dia das Mães. Ah, é um dia digno do filho passar com a mãe? Sim. Mas e aquela mãe que perdeu o filho que ele matou? Aquele sujeito que está preso matou? Aquela mãe que vai passar aquele dia sem o seu filho? Que direito que ela tem de passar o Dia das Mães sem o seu filho, que aquele elemento matou, tem direito de passar com a mãe dele? Então, eu acho que isso é uma incoerência muito grande, mas isso está previsto em lei, não sou eu que faço lei. Se fizesse, a minha participação com certeza seria o contrário. Então, eu acho que quem cometeu o crime, ele tem que realmente pagar pelo crime que cometeu, sem nenhuma benécia, porque eu acho que isso até facilita e incentiva ao elemento continuar cometendo o crime, porque ele sabe que ele tem as facilidades, aí eu posso passar, e sem falar na situação daqueles que saem para desses indultos, por exemplo, e não volta, e já sai cometendo crime. Isso você pode esperar aí no Brasil. Quantas pessoas não vão ser mortas ou vão ser vítimas de algum tipo de crime desses elementos que vão sair nesse indulto de Natal, porque a lei assim permite, né?
Tá certo. Doutor, te agradeço mais uma vez por estar sempre solícito ao nosso chamado. E, claro, gostaria que o senhor deixasse também uma mensagem de Natal, uma mensagem também para que as pessoas, né, tivessem esse momento para pensar, para não cometer delitos, para tentar passar o Natal da melhor forma possível, a fim de que não venham para cá, né? Acho que ninguém quer estar no Natal dentro do Dizep.
É, o que aí eu já falo em nome da Polícia Civil, né, do nosso Estado, para pedir às pessoas para que nessa época, né, já é uma época de paz, uma época que todo mundo se volta realmente, se rende àquela questão da paz, da família, da humildade, que essas pessoas pensem muito, né, antes de cometer um crime, antes de pensar na coisa errada. Então, que faça realmente por onde merecer, principalmente a liberdade, né, que é depois da vida, é o bem melhor que nós temos, é a liberdade, é poder ir e vir. E isso, se a gente estiver livre, né, de cometer algum crime, né? Então, e para a nossa cidade, Luiz Eduardo Magalhães, nós desejamos, em nome da Polícia Civil, um Feliz Natal a todos, a toda a família de Luiz Eduardo Magalhães, que Deus abençoe e que traga paz para todo mundo, né? E esperar, pedir a Deus para que o ano que vem, nessa mesma data, a situação nossa seja melhor, para que a gente possa aproximar mais das pessoas, né, já livre dessa pandemia, poder abraçar realmente as pessoas de fato e de direito, né? Mas o nosso recado é esse, é desejar um Feliz Natal e um próximo Ano Novo a todos, Luiz Eduardense.
Eu vou me despedindo aqui, Cléo, do DISEP, né, do Distrito Integrado de Segurança Pública de Luiz Eduardo Magalhães, agradecendo mais uma vez ao doutor Joaquim Rodrigues, né, delegado do Núcleo de Homicídios, e claro, agora é contigo do estúdio.
Pronto.
Agora só finalizar.
Meio programa.